cada encontro que nós temos aqui na Figueira. Permite que seja fortalecida em nós a nossa coragem de despertarmos. E hoje temos um tema importante, porque talvez há mais tempo do que nós possamos imaginar, a hierarquia aguarda que nós assumamos a tarefa junto às crianças. E para isso, nós realmente precisamos estar bem despertos. Quando fizemos o encontro mês passado e falamos do reino animal, naquele dia houve uma pergunta sobre as crianças. E hoje nós temos algo para falar do reino animal. Então, antes de falarmos das crianças, vamos falar um pouquinho do reino animal, porque, na verdade, do reino animal para o reino humano é um trânsito. Logo após o reino animal, viria o reino humano. Então, acho que vamos conseguir juntos fazer essa passagem e percebermos o que nos une a esses irmãos menores antes de falarmos dos nossos irmãos menores do mesmo reino. Nós falamos no mês passado que nós precisávamos refletir sobre a nossa decisão de amar, de amarmos uns aos outros, para que pudéssemos trazer o reino animal até nós. O grupo tem acolhido o reino animal. Então, o reino tem sido acolhido bastante, em vários lugares. Nós temos lavras fazendo um grande acolhimento, temos a casa do reino na cidade, acolhendo muitos animais, temos Teresópolis acolhendo muitos animais, temos Friburgo, que é uma outra extensão nossa, lá no estado do Rio, também com um grande acolhimento de animais. Nós vamos agora para o sul. Sabemos que lá no sul, o grupo de Florianópolis também faz um trabalho junto ao reino animal bastante expressivo. Tivemos em Brasília, o grupo de Brasília está dando assistência a uma casa que, se eu não me engano, também se chama Casa Francisco de Assis. Está lá prestando esse serviço. Então, sob um certo ponto de vista, nós já acordamos um pouquinho, né, e estamos dando um certo amparo ao reino animal. Mas nós precisamos dar mais um passinho, porque se o grupo acolher os animais, mas os animais não forem acolhidos individualmente, nós vamos ficar sem espaço físico para continuarmos esse acolhimento. No mês passado, nós falamos que nós temos que tomar cuidado com algo que nós criamos no planeta, que foi a lei do engarrafamento, que essa lei é nossa. Nós quantificamos o planeta com algumas coisas que não são necessárias e tiramos o espaço para que a energia flua. E o que é necessário acaba não podendo circular. E vimos que é a lei do amor que possibilita que haja o desengarrafamento, porque é o amor que faz a energia circular. Então, o reino animal hoje precisa ser adotado por nós, acolhido individualmente por nós, tanto dentro do grupo, dos que estão dentro dos núcleos de serviço, dentro dos centros, como fora dos centros. Muitos vão perguntar, mas e o dia que eu tiver que vir para a Figueira? Isso pertence ao futuro. Nós temos aprendido uma lei que diz assim, todo esse trabalho que nós fazemos, ele nos é impulsionado de cima para baixo. Então, nada que nós fazemos deveria ser feito porque gostamos, porque achamos que deve ser feito, mas simplesmente porque há um impulso de um arquétipo que precisa materializar nesse plano um tema que completa o quebra-cabeça do universo. E se esse impulso é de cima para baixo, não faltarão recursos para que essa tarefa possa ser cumprida. Então, a tarefa não pode ser medida na nossa mente. Nós não podemos pensar em nós, no que nós podemos, quando assumimos algo que nos é dado de cima para baixo. Então, se é o plano que pede, resta a nós sermos obedientes e fazermos, senão nós vamos engarrafar a tarefa e a tarefa não vai poder ser realizada. Então, não é a nossa medida individual hoje que nos dá poder para realizarmos a tarefa. Há muito nos foi dito que para realizarmos hoje o que nos é pedido, precisamos ser o que nunca fomos e fazer o que nunca fizemos. Ou seja, nós precisamos expandir a consciência. Expandir a consciência é retirar do infinito aquilo que ainda não vivemos. E não apenas melhorarmos e aprofundarmos aquilo que já somos. Essa etapa de irmos expandindo o que já sabemos é uma etapa apenas do plano humano, que está totalmente sob o nosso controle. E se enquanto servimos, somos servidos, ou seja, significa nós crescemos, porque nós não estamos aqui nesse plano para dar um show de habilidades. Não é isso que nos está sendo pedido. Senão, o nosso processo do ego não vai poder ser diluído, não vai poder ser dissolvido. Então, a tarefa com o reino animal, como todas as tarefas, precisa que nós ousemos ser aquilo que nunca fomos, e quando fazemos isso, nós realmente incluímos o cosmos, os irmãos maiores, no nosso dia a dia. Porque quando clamamos por eles, estamos clamando por eles para quê? Por que que nós queremos a presença dos irmãos maiores junto a nós? Para fazermos o quê? Isso é um ponto para nós refletirmos. Porque a mente não abarca o universo, essa mente que nós já somos. E tem muitas coisas que podem acontecer que ela não inclui, que ela não enxerga, que ela não vê. Por isso que no trânsito entre a mente humana e a mente divina existe a fé. A fé é uma virtude que nós desenvolvemos enquanto não sabemos pensar divinamente. Mas não queremos mais ficar empacotados, restritos pela mente racional, pela mente humana, que tem a sua tarefa, mas que nesse momento não vai possibilitar que nós usemos. Então, se o grupo tem a tarefa com o reino animal está mais do que precisando de nós. Se nós ousamos abrir os olhos, se nós ousamos nos deixar sentir, o que eles estão vivendo é mais do que sub-animal. A situação deles é extremamente drástica. Semana retrasada, penduraram no portão do Núcleo de Serviço Crescendo em Teresópolis, dentro de um saco, dois cãezinhos. Um dia desse, nós não atropelamos 6 filhotes e uma mãe porque nós catamos lixo na rua. Porque se nós não temos esse hábito, tinha dentro de uma vala, no meio da estrada, assim, um saco. E nós paramos para tirar o saco. Era um saco com 6 filhotes pequenininhos e a mãe dentro do saco, amarrados. Nós íamos esmagar aqueles animais. Está aumentando o número de mendigos no meio da rua com animais seguindo. E nós sabemos que isso é uma faca de dois gumes para o reino animal. Porque um cego não guia outro cego. Como que um ser humano que está numa condição subhumana vai ajudar um outro animal? O que que ele vai poder fazer por aquele animal? Se o que aquele animal precisa, ele ainda não faz por ele mesmo. Se ele não tem para oferecer para o animal, a máxima que diferencia as espécies, que é o plano mental. Porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de chegar perto desses irmãos, é mais do que andarilhos. Porque o mendigo, ele é mais do que um andarilho. Ele é um ser que foi perdendo todas as possibilidades de estar na consciência humana. Ele é um ser que foi deixando de pensar. Então, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de chegar bem perto. Eu me lembro que a primeira vez que eu vivi essa experiência, eu fiquei muito tocada, porque eu percebi, quando eu cheguei perto, que o olhar daquele ser era um olhar assustado. E, de longe, eu tinha tanto medo dele. Eu me lembro que, quando eu passava por essas pessoas na rua, eu tinha medo delas. E um dia, quando eu ousei chegar perto, e que eu olhei, que era um rapaz, quando eu olhei para aquele rapaz, eu me senti tão grande, com tanto poder, com tanto recurso, eu me senti tão maior que ele, que eu falei, nossa, como é que eu fiquei anos tendo medo dessas pessoas? Então, a gente tem visto muito, mas muito mesmo, gente. Eu já falei para vocês de uma outra vez que em Teresópolis, os cães já assumiram a praça central de Teresópolis. Eles são os donos daquela praça. E as cidades do interior, hoje também já têm muitas pessoas deitadas no meio da rua. Porque todos os hábitos da cidade grande, em função do meio de comunicação chamado televisão, já estão dentro da cidade do interior. E isso tem criado todas as sequelas que estão na cidade grande. Uma delas são os extremismos de uma energia que não circula, a riqueza e a miséria. Então, nós, como grupo de serviço, nós precisamos incluir o plano na nossa vida para que nós possamos sentir a nossa expansão de poder. Porque o poder que nós precisamos expandir e encontrar hoje não está na nossa razão humana. Não está nos nossos olhos humanos. Não está nem nos nossos gestos humanos. Mas está em nós. Nós não podemos esquecer que nós somos sete. E se continuamos insistindo em ser só três, físico, emocional e mental, isso é uma decisão nossa. Mas aí os vulcões explodem. Nós sabemos que tem um vulcão explodindo desde quinta-feira passada. Porque o universo está num ciclo onde uma etapa se fecha e uma etapa se inicia. E nós precisamos fechar e iniciar. Senão vamos ter a sensação de que estamos morrendo. Então precisamos encerrar a nossa etapa humana. Mas agora. E tem todo um cenário que nos possibilita encerrar e iniciar. Fazer coisas que nós nunca fizemos. E para que o reino animal hoje possa receber o que ele precisa, nós precisamos dar esse passo. Ser aquilo que ainda não fomos. Então, não temos que pensar, mas eu vou pegar esse cão, mas eu moro sozinha, mas e o dia que eu for viajar, mas isso, quando você botar a mão no cão, aí sim você clama pelo irmão maior. Porque aí nós precisamos do cosmos. Porque estamos fazendo algo que humanamente não podemos resolver. Mas, se já aceitamos que um ciclo se finda e um ciclo se inicia, algo se inicia em nós. Tem algo aqui esperando que nós ousemos, que nós exercitemos um movimento para que novas virtudes se manifestem e novos poderes se iniciem. Um deles é a fraternidade. Se exercitarmos, se ousarmos a fraternidade com outro reino, pode ser que essa fraternidade no nosso reino se irradie mais e nós encontremos mais irmãos nessa caminhada, para que a gente possa partilhar essa etapa uns com os outros. Mas não porque estamos pedindo, porque estamos fazendo. Porque a etapa adulta da consciência é a etapa que nos aguarda. E o adulto é aquele que dispõe de, é aquele que pode, é aquele que se doa. Então vamos ficar mais atentos a isso, porque senão, gente, nós vamos engarrafar a tarefa com o reino animal. Então vamos ousar trazer até nós aquilo que acreditamos que não podemos fazer. Porque aquilo que podemos fazer está sob o nosso controle. Isso nos dá segurança e estabilidade no caminho, conforto. Nós não podemos estar no caminho para usufruir do caminho. Nós não podemos ficar confortáveis no caminho, com tudo direitinho, com tudo bonitinho, com tudo arrumadinho, senão nós vamos engarrafar o planeta na tarefa cósmica que precisa ser realizada. Nós que estamos assumindo essa unidade, precisamos fazer o que nos é pedido, não o que nós planejamos, não o que nós sonhamos, não o que nós idealizamos. O plano não é nosso. E os sinais nos são dados do que é esperado de cada um de nós. Se um animal para na nossa frente, nós não podemos fazer de conta que não o vemos. E também não podemos decidir se vamos ficar com ele ou não por aquilo que achamos que podemos. Porque senão, nem ele se expande, nem nós, nem o universo. Cada célula engarrafada, cada célula impedida, é o universo que está impedido. Há muito tempo, nós ouvimos uma frase aqui, belíssima, que dizia assim: enquanto um ser humano, enquanto uma vida sofrer, todos sofreremos, porque somos células de um mesmo organismo. Não podemos separar. Então, a Casa Luz da Colina, a Casa do Amor ao Reino, a tarefa com o reino, aguarda por nós. A Casa de Lavras aguarda por nós para que nós possamos liberar os espaços para que outros entrem. E vocês podem ter certeza de uma coisa: quando nós ousamos, o universo ressoa. E o nosso esforço é muito menor quando fazemos a parceria com os irmãos do cosmos. Porque eles enxergam de cima, nós enxergamos de baixo. Vocês lembram daquela partilha que nos ensinaram assim? Uma pessoa na porta de um prédio vê o carro que está passando. No máximo, o que está chegando a uns 2 metros antes e o que já passou a uns 2 metros depois. A pessoa que está no segundo andar já enxerga o carro que está passando, o que está para vir e o que está depois daquele que já passou. A pessoa do quinto andar vai enxergar talvez o quarteirão inteiro. A pessoa que está lá no terraço vai enxergar talvez o bairro inteiro. Então, quanto mais alto, mais nós enxergamos, mais nós compreendemos. Por isso que hoje nós precisamos dos irmãos do cosmos. Não para que eles cuidem de nós, no nosso comodismo, no nosso bem-estar espiritual, mas para que eles nos orientem naquilo que nós não enxergamos. E a partir da visão deles, nós façamos. Madre Shimani, no encontro de oração, disse: se a hierarquia diz 72 contas, 72 contas, não é 71, nem 70. Porque ela enxerga de cima, ela sabe por que ela está pedindo 72. Se ela ama meio-dia, é meio-dia. Eles ainda estão se dando o trabalho de vir aqui explicar, porque tem um CD dizendo para a gente por que Rama. Ainda vão e explicam para nós, não é isso? Então, se foi pedido que a gente acolha o reino animal, É para a gente acolher. É uma tarefa para que a energia da fraternidade entre nesse plano concreto. Porque se a energia da fraternidade não circular, não tem como nós fazermos sintonia com a Irmandade. Porque essa tarefa de irmãos, nesse plano, se chama fraternidade. E é por esse amor que circula que nós vamos atrair e criar um campo que possibilita essa conexão com o nível maior. Se não está obstruído, a gente obstrui. Eles falam, mas nós não vamos ouvir. Então, urge que a gente compreenda isso. Porque é uma tarefa. Igual passar o pano na casa todo dia. Igual lavar os banheiros, fazer o alimento, acolher o reino animal, trazê-lo para a nossa convivência. É uma tarefa, porque se nós assumirmos o reino animal, significa que nós estamos decididos a sermos humanos. Porque um cego não guia outro cego. E é por isso que o reino animal faz bem às crianças. Por que que o reino animal faz bem às crianças? Por que que é bom ter em casa animais quando a gente tem criança? Porque no processo da educação da criança, a gente vai tornando ela mais consciente de que ela não é mais um animal. Então, aquela etapa entre o momento que a gente chega no planeta até os 7 anos fica mais fácil de ser trabalhada. Porque coisas que o animal faz, porque é um animal, a criança, nós, quando chegamos no planeta, temos uma tendência a fazer. Por quê? Porque na consciência, o que nós temos, talvez, de mais próximo de nós é aquilo que já fomos. Então, nós temos uma tendência a começar todo o processo a partir daquilo que fizemos melhor. Então, o reino animal é um reino que nós já fomos, que nós já vivemos. Então, é simples você ver uma criança lamber o chão, lamber uma parede, não querer lavar a mão, não querer tomar banho, querer comer com os dedos, morder, fazer xixi no poste. Isso não é uma coisa rara. A gente está de 4 quando chega aqui na Terra. E dizem que a gente não pode imediatamente ficar em pé, porque afeta o sistema nervoso, tem que deixar engatinhar. Pode ser que uma criança engatinhe por apenas meio segundo hoje, porque os processos estão todos acelerados. Mas ela vai engatinhar e aí ela vai verticalizar para ela perceber a diferença. Porque nós precisamos perceber a diferença. Por que que nós estamos verticalizados? Não podemos continuar verticais com a atitude de quem está na horizontal. Quem está na horizontal precisa de alguém que cuide dele. Percebam bem, se ele está na horizontal e a cervical dele, no máximo, faz assim, o que que esse ser enxerga do universo? Um ser que agora, com a nossa doação, se decidirmos essa doação, está tendo a oportunidade de desenvolver a mente embrionária. Então, ele não tem como realizar a independência, porque ele não tem como desenvolver o plano mental no que é necessário para se manifestar o ser independente. É mostrado para nós que o homem começa não quando ele fica em pé, porque o macaco fica em pé, mas que o homem começa quando se manifesta a mente. Então, a mente nos dá um poder que o animal não tem como desenvolver, que é a consciência de si mesmo. Que é o saber de si. O animal não sabe dele. Ele sabe dele a partir de você. E é por isso que a gente diz, todo animal é a cara do dono. E é mesmo. É mesmo, gente. É só vocês exercitarem isso. Quem tem animal aqui, chega... Ó, quando tem um casal, tem 2 animais, um é a cara da esposa, outro é a cara do marido. E é mesmo, não tenham dúvida disso. Então vamos deixar a irmandade se ocupar de nós. E para isso, nós precisamos nos ocupar dos irmãos menores. O nome está dito, eles são irmãos menores. Eles não podem cuidar de si próprios. E isso é uma tarefa do plano. Então não é porque gostamos de cãezinhos. Ah, eu gosto tanto de bichinho. Não é mais tempo disso. Não é porque gostamos, porque não gostamos, porque temos tempo, porque não temos tempo, porque temos dinheiro, porque não temos dinheiro. Não é isso. Olha, nós vamos fazer uma visita para uma família agora, sábado, no morro. E é uma família que está precisando de muita ajuda. É uma mãe com 3, 4 crianças. E a situação lá é tão drástica que o Conselho Tutelar já está rodeando essa família. E nós já estamos nos ocupando dela há mais ou menos um mês. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de ir até lá. O grupo tem ido, tem prestado assistência. E aí eu fui até lá sábado. E aí eu fiquei muito surpresa, porque cheguei lá, tinha um cãozinho. Quando trabalhamos em Carapicuíba, na rede de cura de Carapicuíba, eu fiquei impressionada com a quantidade de cães que as pessoas levaram lá para nós cuidarmos. E cães de raça. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu não sei se vocês sabem, mas Carapicuíba é considerado o município mais pobre do estado de São Paulo. Tem 600 mil habitantes. É onde fica a Granja Viana. E nós estávamos dentro da favela de Carapicuíba, que é a favela mais pobre da área pobre. Mas muitos animais. Então, se os irmãos que estão nesse processo de uma batalha maior, talvez, do que a nossa, de não se confundir, de não acreditar que é um animal, para assumir a experiência divina, que essa é a nossa tarefa agora. Já tem muitas eras que nós estamos nascendo como humanos. Nós deveríamos reagir a isso. Não queremos mais voltar como simples humanos da terceira dimensão. Nós deveríamos estar querendo mesmo muito ser um eu superior, ser uma alma, entrar numa outra esfera de consciência, agora, porque é possível agora. E aí nós vamos criar um espaço para que os animais possam se tornar humanos. Porque isso também nos foi dito. Há muito eles estão impedidos, porque nós ainda não decidimos se queremos ser humanos. E nós já estamos com essa dependência, porque tudo que acontece no planeta realmente é uma ação nossa, né? Nas escolas tem aquela forma de você passar de ano sem ter resolvido tudo. Não é? Não tem? Você passa para a oitava, levando 2 disciplinas da sétima. Então, parece que nós, realmente, como seres humanos, temos feito isso. Nós já estamos sendo convidados a ser eu superiores, as leis para sermos eu superiores já estão disponíveis, já atuam neste plano, porque toda a transição a gente sabe que traz o que foi e o que vai ser. E essa é a nossa decisão. É bem a historinha desse microfone, de todo esse conglomerado de antenas que tem nesse planeta hoje. A gente tem que escolher onde a gente quer antenar, onde a gente quer sintonizar. Porque nesse momento, nós podemos ficar na terceira dimensão ou na quarta. Aqui, agora. Isso tem que ser uma decisão nossa, porque instrução para isso não nos falta. Isso tudo fica dentro do nosso tema, porque como que nós vamos falar de verdade? Não mais um momento da gente jogar palavras fora, mas falar de verdade dessa outra tarefa que também nos rodeia desde sempre, que é trazer para o trabalho, incluir nessa vida o que sempre existiu, que são as crianças. Porque no nosso universo, ninguém nasce grande. Por alguma razão, a lei aqui nos coloca num corpo pequeno para que estejamos aqui. E como que a vida espiritual, que faz parte desse plano, porque quando somos humanos, transitamos naturalmente para outro plano. Aqui. Aqui a gente pode dizer, nossa, que pessoa divina. O que é que nós estamos dizendo quando dizemos que um irmão é divino? O que é que nós estamos vendo nele? Nós estamos vendo as virtudes que não são humanas, que são divinas. Então, nós estamos vendo um irmão que está transitando. Aquela imagem que Mahindra materializou e que um irmão captou e foi desenhada e foi distribuída para nós no encontro de oração, é uma imagem com feições humanas, correto? É um nariz igual ao nosso, um olho azul, uma tez branca. Quando você olha ali, a gente diz, nossa, que imagem divina. É um ser divino numa forma humana. E a tarefa das crianças está aí também aguardando por nós. Nós temos hoje aqui dentro duas crianças escutando essa partilha, esse encontro. E as crianças é uma outra tarefa que o plano nos colocou desde sempre. Ou, quando vivemos, as crianças não existem. Como podemos evoluir nesse planeta sem as crianças evoluírem junto? Eu não consigo nem compreender como é que a gente conseguiu fazer isso. Nós conseguimos construir famílias onde esse momento planetário não permeia todos. E, às vezes, conseguimos dizer mesmo dentro do nosso grupo familiar, eu respeito os meus filhos. Será que isso é respeito? Será que não partilhar com eles, não convidá-los, não incluí-los nessa consciência maior, mas nessa consciência de que nós somos seres eternamente em trânsito, que nós temos um arquétipo para realizar e que, quando esse arquétipo reino humano é realizado, naturalmente a gente começa outra coisa. O universo é vivo, muda o tempo inteiro. Essa ação de estruturar, de densificar, isso é um movimento nosso, pela lei do apego, pelo comodismo, pela inércia exagerada, pelo medo. Então, na verdade, as crianças, para entrarem no trabalho, estão aguardando de nós talvez a mesma coisa que os animais estão aguardando. Que nós ousemos ser adultos. Estamos decididos ser adultos? Como vamos ter crianças se não formos adultos? Como vamos ter crianças numa busca espiritual se não somos adultos na busca espiritual? Onde a criança tem que ter um adulto. Por quê? Nós temos ciclos evolutivos. Em cada ciclo, nós desenvolvemos um nível de poder. Essa evolução cíclica vai nos dando independência. Na medida que crescemos, ficamos independentes, ou deveríamos ficar independentes. No ciclo humano, nós temos etapas para cumprir, que podemos cumprir Sete dias, sete semanas, sete meses, sete anos. Então, vamos pensar assim. Quando nós estamos dentro do útero humano, nós vivemos uma experiência quase que de total passividade no nosso processo de crescimento. Um estado que a gente diz que é o único período que nós podemos ser completamente egocêntricos sem sermos danosos ao mundo, sem sermos danosos ao universo. Poderíamos até dizer que é inerente à vida intrauterina o egocentrismo. Precisamos ser egocêntricos quando estamos dentro do útero. O mundo gira em volta de nós quando estamos dentro do útero. Não é isso? Nós não precisamos fazer nada. Dizem que é o único ambiente perfeito nesse universo material. Diz que a temperatura do líquido amniótico é exata. A mãe respira e nós recebemos o oxigênio. A mãe se alimenta, nós recebemos a comida. Não precisamos fazer nada, precisamos apenas estar lá. E isso é muito belo, porque em 9 meses que eu sou egocêntrico, são 9 meses que aquele ser que aceitou essa tarefa não pode ser egocêntrica. Ela tem que romper completamente com o egocentrismo. Ou seja, ela não pode girar em torno dela. Ela tem que fazer o que é bom para aquele ser que está com ela. Então, ela muda todos os hábitos de vida para que aquele ser cresça, para que aquele ser se desenvolva. E isso é quase que óbvio. Por quê? Porque nós sabemos que os seres que encarnaram aqui na Terra e que assumiram a tarefa da maternidade é porque estão num trabalho de aprofundamento bastante expressivo do amor. Porque a gravidez é uma experiência máxima do amor, porque ela representa um total esquecer de si. Então, quem decide ser mãe, incluindo a barriga, não só a mãe do coração, a mãe que adota, mas a mãe que vai gerar dentro de si, esse ser deve estar fazendo uma síntese de vidas passadas, onde ela disse, nessa vida, eu amo. E amar significa esqueça de você. Quando a criança, quando nós saímos de dentro do útero, o que acontece? Cortou o cordão, nós respiramos, correto? Quando respiramos, é a nossa primeira atitude de independência. É a nossa primeira participação, é o nosso primeiro ato de amor. Eu já faço alguma coisa por mim. Eu te libero de algo. Então, eu começo a existir na consciência. Porque eu começo a me doar para que a vida se manifeste. É uma doação mínima, mas é uma condição sine qua non. Porque voltar para o útero, ninguém pode voltar mais. Você pode voltar para o balão de oxigênio. Quantos de nós estão no balão de oxigênio até hoje? Simbolicamente falando. E dizem que quando a gente respira, a gente chora, porque a gente sente uma dor, porque o pulmão infla. Porque é a primeira vez que o nosso pulmão precisa existir para que nós possamos nos manifestar. Então é a dor da própria presença. Eu participando da minha vida. Deveria ser cíclico isso? Deveria ser contínuo esse processo? A cada dia, a cada segundo, a cada minuto, eu começo a fazer algo e vou te liberando do que você fazia por mim. Então, eu vou mamar no peito. Daqui a pouco, eu não vou mamar mais. Eu vou me alimentar. No início, você bate a papinha toda para mim. E eu recebo aquilo inteiro. Daqui a pouco, eu tenho dentinho. Então, você bota a comidinha já inteira. Aí, eu vou começar a sentir a dor de mexer o maxilar. Daqui a pouco, você já não precisa mais pegar na colher para mim. E aí eu mesmo boto a comida na minha boca. Você ainda me dá água. Daqui uns dias eu já digo, quero água. Porque, inclusive, quando a gente chega, quem aqui já foi mãe de acompanhar berçário, a gente quase que fica adivinhando que o neném tem, não é? Tem uma frase dos médicos que eles dizem, quando o neném chora, porque alguma dor ele está sentindo. Depois não, depois o neném diz, dói aqui, então quero isso, não quero isso, gosto disso, não gosto daquilo. Então, crescer é eu começar a dar o meu poder para me manter vivo. Isso seriam mais ou menos 21 anos, que são 7 anos de desenvolvimento do poder físico, mais 7, dos 7 aos 14, mais ou menos, do poder emocional, da consciência de que nem todo pó branco é maisena. Então, a criança começa a ter os primeiros discernimentos, são discernimentos concretos dos valores, né, do que é ser um ser humano. E depois, dos 14 aos 21, que é o ser mental, a consciência mental. E aos 21, aos 28, a etapa que a gente mais erra, não é, gente? Faça assim, dê uma olhada para trás, diga assim, quando foi que eu mais errei na vida? Não é quando a gente tinha 7 anos, não. Nem 5. Foi entre os 21 e os 28. Sabe por quê? Porque a gente achou que porque já tinha desenvolvido o físico, o emocional e o mental, que já era um ser humano. Porque já tem a trilogia básica necessária para o ser humano realizar a independência. Mas aí, na verdade, é dos 21 aos 28 que a gente costura isso, que a gente integra os 3 níveis de consciência. E como aqui na Terra tudo é ao vivo, a Terra não é um videotape, a gente não treina no quarto, aí escolhe as melhores cenas e sai se exibindo. Então, aos 21, você respira. E dependendo do teu raio, do teu temperamento, da tua história reencarnatória, você sai para o mundo, achando que já sabe andar e torce o pé, achando que já sabe comer e come aquilo que faz mal, achando que já sabe falar e fala coisas que agridem, que magoam, que machucam e que nos comprometem, que nos criam. Quantos sims a gente diz com vontade de dizer não? Quantos não a gente diz com vontade de dizer sim? Tanto que é quase que comum no planeta hoje que aos 21, quando a pessoa começa a ter independência financeira, e é sábio isso, que ela vai fazer a terapia. É, a etapa de fazer a terapia é dos 21 aos 28. Porque, como eu disse para uma criança semana passada, o terapeuta não é para quem enlouqueceu, é para quem não quer enlouquecer. Porque ele não queria ir lá encontrar com a gente, porque a irmãzinha dele disse que psicólogo era para gente maluca. Aí ele, aos 10 anos, chegou à conclusão que ele está maluco, ele não queria ir lá. Eu falei, não, é para você não ficar maluco. Porque o que é ficar maluco? É ficar dependurado num pé só. Porque nós não somos 3. Só que nós funcionamos como 1/3, 2/3, 3/3 emendado, cheio de remendo, não é? E o maluco, o que é o maluco? O maluco é aquele que ficou no físico, no emocional, e não conseguiu de jeito nenhum o terço mental. O terço mental ficou dependurado por aí, e aí não conseguiu construir a vida psíquica, a força psíquica. Então, se supõe que aos 28 anos, por isso que se diz que é a idade de Saturno, que aos 28 nós tivéssemos já uma experiência de eu. Então, o eu, ele é exercitado dos 21 aos 28. Dos 21 aos 28, a gente construiria o eu. E olha que interessante, se a vida desse certo aqui na Terra, aos 28 a gente já estaria pronto para começar como ego a querer deixar de ser ego. E aí entraríamos na etapa da maturidade. Porque maturidade não é a gente grande, fisicamente grande. Não é o que nós chamamos de maturidade, que é repetir com estilo o que você fazia na infância. Não é? É. Porque a gente é o adulto. O que é o adulto no nosso planeta? O adulto é aquele que faz com estilo o que a criança não faz com estilo. Então, você pega um barbante com muita agilidade. A criança pega o barbante assim, mas você faz a mesma coisa que a criança faz. E, às vezes, até os erros que a criança comete. Quantos de nós tem crise de ciúme? Tem crise de raiva? Crise de pânico, medo, medo de ficar sozinho? Crise de gula? Sabão em pó preferido guardado no armário? É? Vocês acham que aqui não tem? É só dar uma vasculhada nos quartos. Tem lá o sabão em pó com a marca que o indivíduo mais gosta guardado lá. Fora os biscoitinhos, né? Isso são hábitos infantis. O que eu gosto mais, o que é melhor para mim, não é o que a gente faz entre os 7. Por que a criança, aos 7 anos, começa a dar trabalho? Porque ela começa a te dizer, não quero, não gosto, mas para mim não é assim. É a gente aqui no trabalho. Ah, para mim não é assim. Eu não gosto assim. Não queria que fosse assim. Então, para nós assumirmos a tarefa com as crianças, nós precisamos assumir essa decisão de ser adultos. Porque um cego não guia outro cego. Se nós não estamos realmente decididos a assumirmos essa independência, a deixarmos de ser fetos no útero, se nós não assumirmos o poder de estarmos nessa coluna vertical, que já podemos respirar, que já podemos pegar, que já podemos andar, que já podemos pensar, se nós não assumirmos esse universo de possibilidades que nós somos, que nos torna doadores, porque qual é a diferença entre a criança e o adulto? A criança necessita, o adulto doa. Essa é a diferença entre o ser humano e o reino animal. O ser humano pode doar, pode cuidar. É o que eu digo para as crianças lá no núcleo. Se a gente não lembrar de dar o alimento para o animal, ele vai comer o que aparecer na frente dele. Ele não tem como ir lá na latinha, abrir. Nós temos que ir lá, senão ele vai lamber o chão, senão ele vai descendo, ele vai voltando para os estados mais primitivos do reino animal. Vai beber a água da poça. Ele vai se virar, mas vai se virar usando os padrões iniciais do reino ao qual ele pertence. E aí ele vai perder esse ciclo, porque se nós estamos findando um ciclo, todos os reinos têm a oportunidade de chegar no ápice daquele ciclo como espécie. Qualquer um de nós que quiser ousar hoje o máximo do que é um ser humano, está disponível. Por que nós estamos sendo o mínimo? Por que nós estamos com medo? O ciclo é outro. Precisamos ousar. Senão, não teremos crianças. Ou não vamos saber acolhê-las. Porque ficamos cheios de ideias na nossa mente sobre crianças, sobre animais. Vocês viram o que a gente fez com os animais? Transformamos eles nos seres humanos piores que nós somos. Eu me lembro um dia, quando eu ouvi numa partilha, que quando o animal manifesta o ciúme, é porque ele já está começando a se humanizar. Falei, nossa, que péssimo exemplo que a gente deu para ele. Mas dizem que é isso, que é o sentido de posse, que a gente repassa. Então, nós podemos hoje espelhar, irradiar outras coisas para os irmãos menores do outro reino e para os irmãos menores do mesmo reino. Não adianta a gente ter leituras e ficar ouvindo os CDs e mexendo na internet, ter um monte de apostila sobre criança índigo, sobre criança cristal. Porque o que a gente faz quando a gente acha que eles são índigos e que eles são cristais? A gente acha ótimo, porque eles não dão trabalho. E eles podem estar aqui no grupo e a gente nem olhar para eles. E aí a gente não percebe o movimento perigoso que a gente faz, que a gente vai jogando uma energia de vaidade em cima dessas crianças. Vamos nutrindo o aspecto intelectual delas. E não vamos percebendo que estamos retroalimentando nelas o tempo inteiro o egoísmo, a inércia, o egocentrismo, porque vamos fazendo elas serem estrelas dentro do grupo. Elas não estão aqui para ser estrelas. Será que nós já compreendemos o que é a consciência índigo, o que é a consciência cristal? Será que nós já nos perguntamos, mesmo sendo consciência índigo, mesmo sendo consciência cristal, eles estão precisando encarnar pelas mesmas vias que nós? Então, isso tem uma lei. Por que nós nascemos pequenos nesse universo? Mesmo se formos grandiosos em algum nível, por que nós estamos nascendo pequenos? Porque precisamos do outro para alguma coisa. Porque se nós não precisamos de ninguém, não precisamos nascer pequeno, vamos nascer grandes. Se nascemos pequenos, precisamos. Então, quando as crianças chegam aqui, temos que olhar para as virtudes que elas manifestam? Claro que temos que olhar. Porque se elas estão sendo atraídas dentro da lei da atração para um grupo de serviço, isso tem uma verdade. Isso já dá para elas uma certa autonomia, como nós. Se nós somos de um grupo de serviço, isso nos dá um certo perfil como seres humanos. Nós não somos uma comunidade ecológica, nós não somos um grupo orgânico, nós não somos um grupo alternativo, nós não somos um grupo religioso. Então, quando dizemos, eu sou um ser humano que quero viver num grupo de serviço, significa que o meu poder de doação ou está disponível ou eu quero que fique. Porque se eu estou indo para um grupo, significa que eu já tenho consciência de mim. Que ninguém pode ir para um grupo para ganhar consciência de si. Porque você vai colocar o grupo à tua volta. Você vai voltar para o útero. O grupo vai ser seu útero. E o grupo vai ter que pensar em você, respirar o ar que você precisa, cuidar do quarto para você dormir, fazer um alimento que te agrade. Eu escutei recentemente um CD que o José fala, Semente da Irmandade. Aliás, por favor, escutem esse CD muito. Porque ele diz que nós ainda estamos organizando as áreas conforme é bom para aquele indivíduo. Nós não estamos perguntando, como nos foi ensinado, tem uma frase-chave para cada área. A frase-chave da vida criativa é: qual é a minha tarefa? Será que quando a gente vem para a vida criativa, ou será que quando nós, coordenadores, sim, quando nós, acolhimento, colocamos uma pessoa aqui dentro, nós colocamos por essa razão, esse irmão está precisando perceber qual é a tarefa dele? Porque nós já devíamos estar querendo ser tratados assim. Nós já devíamos estar querendo viver isso. Então, quando as crianças são atraídas para cá, para os grupos de serviço, para os centros espirituais, é porque já são almas que querem fechar seu ciclo. Porque nós também sabemos que tem uma lei que diz que a alma tem que se resolver aqui. A alma não se resolve lá, ela se resolve aqui. É quando ela consegue ser uma alma aqui que ela está liberada. É quando as virtudes da alma penetram a matéria, quando fica visível aqui, que ela pode entrar num outro plano de consciência. Então, se as crianças estão chegando aqui, se a lei da atração as traz até aqui, é porque elas podem ousar o que nós podemos ousar. Só que elas não estão chegando aqui em corpos grandes. Elas estão chegando em corpos pequenos. Então, elas têm um manancial de virtudes, mas elas também têm um manancial de necessidades. E mesmo que elas tenham muitas possibilidades, elas têm a restrição de um corpo físico pequeno. Elas têm a restrição de um corpo emocional ainda não completamente amadurecido. E de uma mente que também não está madura. Como instrumento mesmo. Ali pode ter uma alma imensa, mas ela também, em algum nível, está atrelada no karma. Então, ela tem, de alguma forma, as mesmas circunstâncias que todos nós. Então, para ela caminhar aqui, ela precisa ser vista como ser divino e como ser humano. Nós precisamos transitar com ela nesses dois níveis, porque é isso que nós temos que fazer por nós. Cansamos? Cansamos. Não é isso? Nós não cansamos. Nós não sentimos sono? Nós não sentimos frio? Mas nós ousamos. Ousamos sair da cama. Um dia mais fácil, um dia mais difícil. Ousamos fazer a tarefa já completamente exaustos. Mas, em glória a Deus, nós topamos. O mutirão ia acabar 10 horas, vai ter que acabar 3 da tarde? Vamos permanecer, vamos continuar. E aí entram as virtudes que nós nunca vivemos. Não é? Por que o mutirão é um lugar especial para nós? Porque ali a energia do grupo ativa em nós atitudes, sentimentos, pensamentos, numa intensidade tal que nós, individualmente, mesmo na vida grupal, não fazemos. Então, depois de um mutirão, se você realmente participar de um mutirão com determinação, você pode dizer, eu hoje sou uma outra pessoa. E, na verdade, nós deveríamos transformar a nossa vida em mutirão. Essa consciência de mutirão é o que deveria estar nos regendo aqui diariamente. Porque aí, essa consciência espiritual, esse ser divino que nós somos, esse eu superior, ele vai deixar de ser uma história. Porque ninguém dá conta dessa vida se for só uma pessoa. Muito menos uma pessoa neurótica. Muito menos uma pessoa animal. Claro que não. Para isso, a instrução nos é dada. Para isso, os hábitos de vida são construídos dentro de uma outra lei. Para isso, os irmãos maiores estão conosco. Ainda estão. Então, para que as crianças cheguem, nós precisamos mudar algumas coisas em nós. E uma delas é a decisão de sermos doadores. Ser adulto é se doar. Incansavelmente, até o fim.